Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que está conosco em todo o país.
Sexta-feira, 10 de março de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Água na torneira dos nordestinos.
Integração do Rio São Francisco é realidade para moradores de Monteiro, na Paraíba.
Presidente Michel Temer aciona mecanismo que vai levar a água a 4 milhões de pessoas em municípios da Paraíba e de Pernambuco.
De mãos dadas, o Velho Chico e o Rio Paraíba vão caminhar pelo interior e vão estimular o desenvolvimento.
E depois da viagem ao Nordeste, o presidente conversou com exclusividade para a Voz do Brasil. Falou da importância da água para os nordestinos e reforçou a prioridade do governo com a geração de empregos.
Peço aos ouvintes da Voz do Brasil, vocês que são apaixonados pelo Brasil, que acompanhem o nosso trabalho, saibam que nós estamos começando a colocar a economia nos trilhos e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colocar os empregos na rua. Isso que é importante para o nosso país.
E você também vai ouvir hoje.
Começou o saque das contas inativas do FGTS para nascidos em janeiro e fevereiro. Gabriela Noronha.
5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque neste primeiro momento. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015.
Brasileiros que sofrem de depressão vão ter atendimento de graça por central de atendimento.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Hoje foi dia de festa no Nordeste.
É que as águas do Rio São Francisco chegaram pela primeira vez à torneira de moradores da cidade de Monteiro, na Paraíba.
O presidente Michel Temer esteve lá e visitou também a cidade de Sertânia, em Pernambuco, para a entrega do eixo leste do projeto de integração. Essa parte da obra vai atender mais de 4 milhões de pessoas.
Temer também foi a Campina Grande, na Paraíba, onde visitou obras do Minha Casa, Minha Vida e ainda assinou o início das obras da BR-230.
Ao final dessa importante viagem, a jornalista Viviane Cardoso conversou com o presidente com exclusividade para a Voz do Brasil. Vamos ouvir.
Presidente, hoje foi um dia de festa, né? Um dia que finalmente as águas do Rio São Francisco chegaram até a população.
É verdade, o primeiro momento que a transposição se concretiza, né? Quer dizer, nós vimos a festa, a satisfação, as pessoas quase chorando lá em Monteiro, onde chegaram as águas da transposição para alimentar o rio, que vai abastecer toda, quase praticamente toda a Paraíba, né? E de igual maneira, lá em Sertânia, aqui em Pernambuco, nós acionamos um mecanismo que também leva a água inicialmente para um município lá de 30, 40 mil habitantes, mas também com grande alegria. São jatos d'água impressionantes que eu acabei vendo e acompanhando lá ao lado da população e todos muito felizes com isso. Acho que é um momento histórico que nós vivemos. Esta transposição começou há mais de 15 anos. Muitos governos passaram por esse tema, né? Mas foi neste nosso governo que nós incentivamos muito a aplicação dos recursos para poder fazer essa festa do dia de hoje na Paraíba e numa parte de Pernambuco.
Mais cedo o senhor também esteve em Campina Grande, onde teve a assinatura de uma ordem de serviço da BR-230 e o senhor visitou um complexo que conta com casas do Minha Casa Minha Vida. Como é que foi isso, presidente?
Olha, são mais de 4 mil casas, né, que estavam em ritmo muito lento, mas eu acho que em pouco tempo será inaugurado esse complexo habitacional, né? É uma coisa fantástica.
Isso mostra que o Nordeste é uma das prioridades do seu governo.
Sem dúvida, eu acho que esta é a terceira ou quarta vez que eu venho. Na outra vez eu trouxe para Maceió 133.500 reservatórios, cisternas, né? Num investimento de quase 900 milhões de reais. Então nós temos aplicado muito no Nordeste. O Nordeste é um fator importante para o Brasil e nós temos que ajudar cada vez mais o seu desenvolvimento.
O senhor encerra a semana então bastante satisfeito com essa viagem. Fechou com chave de ouro.
Satisfeitíssimo. Foi um dia muito feliz. Vocês sabem que nós estamos passando momentos lá atrás, difíceis, agora já melhorando, mas eu peço aos ouvintes da Voz do Brasil, vocês que são apaixonados pelo Brasil, que acompanhem o nosso trabalho, saibam que nós estamos começando a colocar a economia nos trilhos e logo, logo, se Deus quiser, nós vamos colocar os empregos na rua. Isso que é importante para o nosso país.
Bem, e nós vamos detalhar para você esse dia histórico para o sertão do Cariri.
As águas do Rio São Francisco, levadas pela obra de transposição, começaram a abastecer as cidades de Sertânia, em Pernambuco, e de Monteiro, na Paraíba.
O repórter João Pedro Neto acompanhou em Monteiro a liberação das águas do Velho Chico e a reação dos moradores que convivem há 5 anos com um dos períodos de seca mais severos da história.
A chegada das águas do Rio São Francisco à Paraíba virou uma atração. Muita gente foi conferir de perto se o projeto de integração está mesmo se tornando uma realidade.
É uma alegria imensa, acaba ver uma água dessa chegar aqui, que eu só estou acreditando porque eu estou vendo com meus olhos.
Quem tem sede tem pressa, né? E Monteiro precisava por conta que nós moramos no Cariri seco, que é decadente de água.
Vai ajudar aqui essa obra?
Mário.
Mas para muitos moradores da região, como o agricultor familiar Pedro Bezerra, a chegada da água é mais do que uma novidade. Ele tira tudo da terra e conhece bem as dificuldades provocadas pela seca.
A vida aqui já é sofrida. As chuvas são poucas, como nós vem com 5 anos de seca. Sem água fica difícil para o alimento para o gado, fica difícil para a criação de tudo.
A chegada das águas do São Francisco ao estado da Paraíba também foi acompanhada de perto pelo presidente Michel Temer. Nesta sexta-feira, ele entregou o eixo leste do projeto de integração. O presidente acionou um mecanismo que abriu as comportas do canal em Monteiro, o que liberou a água para o leito do Rio Paraíba. Segundo Michel Temer, a conclusão do empreendimento é uma prioridade do governo federal.
Com a transposição e com a complementação da transposição, que serão completadas, eu espero que ao final deste mais 1 ano e 8 meses de governo, eu possa vir aqui e dizer que toda a Paraíba está irrigada, está inundada de água.
Monteiro é o ponto final do eixo leste do projeto de integração, um dos 2 eixos que compõem a obra. As águas percorreram 217 quilômetros até chegarem à cidade. Só no eixo leste, 4 milhões e meio de pessoas serão beneficiadas na Paraíba e em Pernambuco. Cidadãos como a produtora rural Maria Verônica, que já recebe as águas do Velho Chico em casa. Ela acredita que, a partir de agora, vai sentir menos os efeitos da seca.
A água é vida, e se você tiver água, você vai conseguir produzir com mais facilidade. Esse projeto era um sonho e virou realidade, então para nós agricultores vai ser de ganhos, de oportunidade.
Antes de participar da cerimônia que marcou a chegada das águas, o presidente Michel Temer visitou em Sertânia, Pernambuco, outra estrutura do projeto de integração que vai ajudar a abastecer outras cidades da região. Quando os 2 eixos da maior obra de infraestrutura hídrica do país estiverem concluídos, serão 477 quilômetros de estruturas, atendendo 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Mais de 12 milhões de pessoas no semiárido nordestino vão ter a segurança hídrica garantida. Reportagem João Pedro Neto.
E daqui a no máximo 45 dias, essa água vai começar a abastecer mais 18 cidades, entre elas Campina Grande, principal cidade do sertão da Paraíba, que tem sofrido com a seca.
O presidente Michel Temer também esteve por lá e disse que a obra de transposição do Rio São Francisco é uma obra de todos.
Não quero a paternidade dessa obra. Ninguém pode tê-la. A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino. Porque vocês é que pagaram impostos ao longo do tempo, vocês é que permitiram que nós pudéssemos fazer grandes investimentos nessa obra.
E lá em Campina Grande, o presidente Michel Temer também anunciou mais de 480 milhões de reais em investimentos para o estado.
São mais de 250 milhões para melhorias da BR, 230 entre João Pessoa e Cabedelo.
Benefício para mais de 1 milhão de pessoas, além de desenvolver a economia e o turismo da região.
A obra já está autorizada para começar e deve durar 3 anos.
No trecho de 28 quilômetros, que já estão duplicados, vão ser construídos viadutos, rodovias marginais, terceiras faixas, além de passarelas para pedestres e ciclovias. O diretor administrativo e financeiro do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Gustavo Andrade, afirmou que as melhorias vão trazer desenvolvimento à região.
Cabedelo, que é uma cidade portuária, onde todo o escoamento da nossa indústria e comércio e agricultura é feito através desse porto. Então, é uma obra importante, muito importante, não só para o Estado, mas como para todo o Nordeste.
As melhorias na BR-230 vão gerar 600 empregos diretos e 1.000 indiretos. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, explicou que a obra vai melhorar o trânsito na região metropolitana da capital paraibana, garantindo a segurança de quem usa e mora às margens da rodovia.
Essa obra que nós estamos dando a ordem de serviço hoje vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas, presidente. Ela tem hoje um tráfego de mais de 70 mil veículos dia. Na época de alta temporada, chega a ter 85 mil veículos e vai desafogar todo o trânsito da região metropolitana, né, garantir segurança para que a gente não tenha mais os acidentes que a gente verifica hoje.
Além de autorizar as melhorias na BR-230, o presidente Michel Temer visitou as obras do programa Minha Casa Minha Vida em Campina Grande. O conjunto habitacional, que deve ficar pronto até dezembro deste ano, vai beneficiar mais de 4 mil famílias de baixa renda. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que o governo também vai beneficiar quem já possui a casa própria com o cartão Reforma. Famílias de baixa renda vão receber, em média, R$ 5.000 para aquisição de materiais de construção. R$ 1 bilhão vão ser investidos.
Esse ano, 180 mil famílias de brasileiros vão receber da mão do presidente Michel Temer um cartão Reforma para ajudar a recuperar e melhorar aquele que já tem a sua habitação e que precisa melhorá-la com um reboco, com um banheiro, com ampliação.
Apenas em Campina Grande, o investimento do Minha Casa Minha Vida em todas as faixas do programa chega a R$ 1 bilhão e 600 milhões. E no estado da Paraíba, o valor é de R$ 8 bilhões. Reportagem Eduardo Biagini.
E você já ouviu que hoje foi um grande dia para o Nordeste, com a chegada da água do Rio São Francisco às torneiras dos moradores de Monteiro, na Paraíba.
Mas as obras de transposição do Velho Chico não são as únicas ações do governo para garantir que a água chegue a quem mora no semiárido nordestino.
Uma delas é a Operação Carro-Pipa, realizada pelo Exército e pelo Ministério da Integração Nacional. Com ela, mais de 4 milhões de pessoas são beneficiadas. Pessoas como a dona Maria Francelina da Conceição, cuja história vamos conhecer agora.
O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Essa frase, uma das mais conhecidas da literatura brasileira, foi escrita mais de 110 anos atrás pelo escritor Euclides da Cunha no livro Os Sertões. E um exemplo disso é a dona Maria Francelina da Conceição, de 83 anos, moradora do Barro Alto, no município pernambucano de Lagoa Grande. Ela conta da dificuldade que tinha até pouco tempo atrás para buscar água.
Era com a lata d'água na cabeça, de lá das caeiras. Com a lata d'água e a cabacinha na mão. Pegava 15 pés no pote, voltava de novo e buscava outro caminho para acabar de encher o pote. Era assim. Mas falou que aqui quando não tinha água, mas que não ia buscar um dia aqui dentro desse mundo. Dava bem o quilombo daqui lá.
Faz quase 20 anos que a Operação Carro-Pipa trabalha para amenizar o castigo que a falta de água já causou para Dona Maria e outros moradores do semiárido nordestino, com o apoio do Exército Brasileiro. Nesta semana, o Ministério da Integração Nacional liberou mais de R$ 190 milhões para o projeto, em diversos estados. O dinheiro vai ser destinado ao pagamento dos pipeiros, que ajudam no transporte de água potável. E quando a água chega, Maria fica em paz.
Tendo água, eu faço meu cafezinho, faço uma coisinha para engolir. Daqui para esse tempo agora, não vai demorar mais não. São José vai mandar E Jesus Cristo está no céu, está vendo tudo isso que é que nós estamos sofrendo aqui.
Para que o município possa receber a Operação Carro-Pipa, é necessário, primeiro, obter o reconhecimento federal de situação de emergência. Assim que o Exército faz os estudos técnicos, o município é incluído na operação e passa a receber água diariamente. A Operação Carro-Pipa atende mais de 4 milhões de pessoas em 9 estados do Brasil. E em 2017, a expectativa é de que os investimentos no programa somem mais de R$1 bilhão. Reportagem Natália Koslick.
Pois quero que o senhor veja a lida da sertaneja despedida de um vaqueiro.
19h15 em Brasília.
Começou hoje o saque das contas inativas do FGTS para nascidos em janeiro e fevereiro.
Daqui a pouco vamos falar do atendimento aos milhares de trabalhadores que têm direito ao saque do benefício.
Uma simples ligação telefônica que pode salvar uma vida. Assim funciona o CVC, o Centro de Valorização da Vida.
O atendimento é feito por voluntários e ajuda milhares de pessoas, desestimulando, por exemplo, a prática do suicídio.
Agora, com o apoio do Ministério da Saúde, esse trabalho do centro será gratuito e com um único número em todo o país.
CVV, bom dia. Sim, podemos conversar.
Há 55 anos é assim que começam conversas telefônicas que podem mudar a vida de quem está do outro lado da linha. Este é o trabalho dos voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como utilidade pública federal desde 1973. Uma instituição de apoio emocional para a prevenção de suicídios, algo preocupante no Brasil, como explica o diretor do CVV em São Paulo, Antônio Carlos Braga.
Nós temos um suicídio a cada 35 minutos no Brasil. Este passo do Ministério da Saúde vai ao encontro de permitir a prevenção do suicídio no país.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a sede do CVV em São Paulo para anunciar o acordo firmado entre o Ministério e a Associação para ampliar o serviço de atendimento telefônico. O convênio vai permitir a implantação de um número único para o CVV em todo o país. Um avanço importante, segundo o ministro da Saúde.
É um voluntariado muito efetivo. Continuaremos apoiando em outras demandas do CVV para que ele possa ampliar de forma muito significativa esse apoio que é tão necessário em momentos de angústia, em momentos que as pessoas estão com um dilema sobre a vida.
Com o acordo, quem hoje procura ajuda de um voluntário do CVV e precisa pagar pela ligação, poderá fazer isso gratuitamente pelo número 188. Com essa mudança, o Centro de Valorização da Vida espera aumentar de 1 milhão para 3 milhões por ano o número de atendimentos em todo o Brasil. Este avanço será possível não só pela gratuidade das ligações, mas porque o serviço também vai funcionar com uma tecnologia que permite aos voluntários atenderem chamadas de qualquer parte do país, e não só da cidade onde estão. Reportagem José Luiz Filho.
2.000 armas brancas e 271 celulares. Todo esse material foi encontrado em presídios, onde foi realizada a Operação Varredura pelas Forças Armadas.
O Ministério da Defesa vistoriou 10 presídios de 5 estados que pediram apoio para conter a onda de violência no sistema carcerário.
Foram vistoriados os principais presídios da Amazônia, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. Além das armas brancas e celulares, foram encontrados 189 acessórios para celulares, entre eles baterias, 18 tabletes de entorpecentes, 45 trouxinhas de drogas e mais de 3 mil itens de posse proibida, como dinheiro e eletrodomésticos. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o prazo da Operação Varredura é de um ano, sendo importante que as autoridades estaduais e municipais continuem com as ações de vistoria. Participaram das 10 primeiras operações, entre 17 de janeiro e 3 de março, cerca de 4 mil homens da Marinha e Exército, com o apoio de aparelhos de raio-x, detectores de metais e cães farejadores. Esse trabalho das Forças Armadas tem um respaldo da garantia da lei e da ordem, regulamentada por um decreto presidencial em janeiro deste ano. Reportagem Nazi Brum.
A inflação no país continua em trajetória de queda.
É, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, caiu de janeiro para fevereiro deste ano.
No mês passado, a inflação foi a mais baixa para os meses de fevereiro desde o ano 2000.
O resultado veio abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro, que previam uma alta de 0,38% em fevereiro. O desempenho representa uma queda de 0,05 ponto percentual em relação a janeiro. Contribuiu para esse índice a queda no preço dos alimentos e bebidas. As passagens aéreas também ficaram 12% mais baratas no mês passado. Quem vai aos supermercados já sente que as mercadorias estão mais acessíveis.
Diminuiu algumas coisas, verdura, mas material de limpeza, esse negócio não. Os legumes e verduras, sim.
O leite, as frutas, verdura, um preço diferente.
Eu consegui perceber só no filé. Na carne eu consegui perceber algumas promoções.
E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apresentou hoje um estudo que mostra que a inflação deve cair ainda mais neste e no próximo ano. Isso deve ocorrer pelo consumo ainda moderado das famílias, pelas reformas que o governo vem promovendo e também pela desaceleração prevista nos preços dos alimentos. É o que comenta a pesquisadora do IPEA, Maria Andréa Lameiras.
Para o resto do ano, nessa linha dos alimentos, as perspectivas são muito boas. A gente já começou a colher safras, e são safras maiores do que as que tiveram em 2016. Agora começou o plantio no hemisfério norte, e a área plantada lá também está sendo maior do que foi em 2016. Os meteorologistas não estão prevendo para esse ano nenhum fenômeno climático, né? Então, o que acontece? A gente não vê nenhuma pressão vindo de alimentos.
A inflação acumulada dos últimos 12 meses também desacelerou e chegou a 4,7%, ficando próxima da meta do Banco Central de 4,5%. Reportagem Ney Pereira.
19 horas e 21 minutos em Brasília.
Hoje foi o primeiro dia de saque do FGTS de contas inativas para quem nasceu em janeiro e fevereiro.
Lá na Paraíba, o presidente Michel Temer comentou essa medida, que tem o objetivo de aquecer a nossa economia.
Nós liberamos as contas inativas que vão injetar na economia 41 bilhões de reais. E olha, só para dar um exemplo a vocês, até às 11 horas de hoje abriu-se o saque dessas contas. Às 9 horas da manhã, às 11 horas da manhã, 300 mil pessoas haviam sacado o fundo de garantia, num total correspondente a 300 milhões de reais. Hoje à tarde, esses 300 milhões de reais já estão circulando pela economia brasileira.
A repórter Gabriela Noronha foi cedinho a uma agência aqui em Brasília acompanhar o atendimento aos trabalhadores e a ansiedade de quem nem esperava receber um dinheirinho extra na conta.
Hoje o dia começou bem para o brasiliense Elvis Clay Pereira.
Acordei bem cedo hoje, né? Base de 5h15 mais ou menos, né? Tá com uma boa expectativa para o dia ser maravilhoso hoje, com essa notícia boa.
A felicidade do vigilante tem um motivo. Ele está entre os trabalhadores que já podem sacar o FGTS de contas inativas. Elvis não deixou para a última hora e foi um dos primeiros a chegar na agência da Caixa em Brasília nesta sexta-feira. O atendimento foi rápido e o dinheiro ele conta que já tem destino certo.
Tá vindo um filho aí agora, né? O segundo, né? E já ajuda também para comprar as coisas, né? E aí vai ajudar bastante sim, no orçamento.
Assim como Elvis, outros 5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque neste primeiro momento. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. O saldo das contas inativas pode ser consultado por aplicativo, site da Caixa ou agências da instituição, como explica Henrique José Santana, superintendente nacional do Fundo de Garantia.
Eles podem saber qual é a melhor data para ele comparecer aos canais de pagamento e podem saber, inclusive, qual é o melhor local que ele tem que se dirigir. Além disso, a Caixa disponibilizou um serviço especial no 0800. O 0800-726-2017 atende a esses trabalhadores. Os correntistas da Caixa ainda têm uma outra facilidade. A Caixa já acreditou nas contas de poupança de todos os titulares que são correntistas, né, poupadores na Caixa Econômica.
O pagamento das cerca de 50 milhões de contas inativas seguirá um calendário específico que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador e se encerra em 31 de julho de 2017. Reportagem Gabriela Noronha.
E para você que quer consultar o saldo na internet, o endereço é caixa.gov.br.
E atenção, nesse primeiro momento o saque vale somente para os nascidos em janeiro e fevereiro.
É, quem nasceu nos meses seguintes precisa consultar o calendário de pagamento que está na nossa página do Facebook, facebook.com/avozdobrasiloficial.
E é bom lembrar também que amanhã, sábado, mais de 1.800 agências abrem as portas para atender aos trabalhadores.
Já na próxima segunda e terça, todas as agências vão abrir 2 horas mais cedo, portanto, a partir das 9 da manhã.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Brasil, ordem e progresso.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga a exigência de inscrição de advogado público nos quadros da OAB.
A ação sobre triplex em Guarujá é mantida na Justiça Federal.
Ocorre hoje novos depoimentos no processo que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal vai julgar se a Ordem dos Advogados do Brasil pode exigir a inscrição de advogados públicos na entidade.
Os ministros decidiram que o caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF deve ser seguida em julgamento sobre o mesmo tema em todo o judiciário brasileiro. Lucas Scherer.
No processo, a OAB questiona uma decisão da Justiça Federal de Rondônia que desobrigou um membro da Advocacia Geral da União de estar inscrito na entidade que representa a categoria. A OAB alega que a decisão viola a Constituição, já que o texto não prevê distinção entre a advocacia pública e a privada. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, avaliou que a discussão preenche os requisitos necessários para que o processo passe a ter repercussão geral, por se tratar de um tema relacionado a toda a advocacia pública do país. Os demais ministros concordaram e o caso será julgado posteriormente pelo plenário do STF.
Superior Tribunal de Justiça mantém ação sobre triplex em Guarujá.
A defesa do ex-presidente Lula alegou a suspeição do juiz federal Sérgio Moro, que cuida dos processos da Lava Jato na Justiça Federal, Fátima Ochoa.
A suspeição ocorre quando, por exemplo, o magistrado é declarado suspeito para atuar num processo. Entre as ilegalidades apontadas pela defesa do ex-presidente estão a quebra de sigilo telefônico e o vazamento dos diálogos de Lula com a então presidente Dilma Rousseff. Para o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de suspensão da ação penal não encontra amparo na lei. O ministro ainda destacou que não verificou a urgência alegada para julgar o caso, até porque Lula nem está preso.
Ocorrem hoje 3 novas oitivas e acariações com 4 testemunhas na ação que pede a cassação da chapa de Dilma e Temer.
Os depoimentos estão sendo colhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, Jane Costa.
A ação foi proposta pelo PSDB e a coligação Muda Brasil e pede a cassação da chapa dos candidatos à presidência e vice-presidência da República em 2014, Dilma Rousseff e Michel Temer, por eventual abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral. As oitivas e acariações estão sendo feitas por videoconferência, já que 4 pessoas são de estados diferentes. Até agora, apenas a testemunha Fernando Migliaccio foi ouvida no TSE em Brasília. Neste momento, estão sendo confrontados Marcelo Odebrecht, que está no Paraná, Hilberto Mascarenhas, em São Paulo, e Benedito Barbosa da Silva Júnior, no Rio de Janeiro. Em seguida, Marcelo Odebrecht e o ex-diretor da empresa, Cláudio Melo Filho, que está no TSE. Depois serão ouvidos Maria Lúcia Tavares, que está na Bahia, e José de Carvalho, que está em Brasília. Todos, exceto Maria Lúcia, são ex-dirigentes da Odebrecht.
Empresa de pneus é condenada a indenizar filhos de auxiliar de estoque que morreu ao fazer trabalho de motorista.
A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Lia Mara Mendes.
A morte aconteceu em um acidente com um veículo da empresa e um caminhão da rodovia BR-101. De acordo com os ministros da 6ª turma do TST, o empregador tem responsabilidade pelo caso, porque houve o desvio de função do trabalhador e a falta de treinamento a ele para realizar o transporte. Os filhos do empregado devem receber indenização de R$40 mil e um salário mínimo por mês até completarem 21 anos.
Ex-vice-diretor de uma escola no Distrito Federal, acusado de humilhar aluno, aceitou proposta do Ministério Público.
O profissional teria constrangido um aluno no ano passado porque ele estava calçando chinelos. Johnny Luna.
O aluno, de 12 anos, teria sido obrigado a ficar descalço durante a aula. Isso porque o jovem foi à escola usando chinelos e não tênis. O caso foi resolvido em audiência de conciliação. O acusado aceitou proposta do Ministério Público, uma transação penal, e vai pagar R$900 a uma instituição em troca da suspensão da ação na Justiça sobre o caso.
Empresa de comércio pela internet deve indenizar consumidor em R$5 mil por negar a troca de uma camiseta com defeito.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Além da camiseta de time de basquete ter chegado com atraso na casa da cliente, veio com parte do número de identificação do jogador já solto da peça de roupa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
A você, boa noite, bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.